Vai começar. Aposta Cast.
Olá, chegamos para mais um Aposta Cast, o podcast do Aposta 10. Eu sou o Rodrigo Disconzi e pronto para mais uma discussão sobre apostas esportivas. Discussão no bom sentido, por enquanto, porque dizem que o meu convidado aqui é brabo. Seja bem-vindo direto de Portugal, meu amigo Cheque, tudo bem?
Olá, Rodrigo, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui contigo. Desafiaste-me para termos aqui uma conversa e pelo que tu me apresentaste já dos temas, vai ser uma conversa interessante e se calhar um bocadinho diferente daquilo que os teus ouvintes estão provavelmente habituados e pronto, estou pronto para ela, vamos embora, bola para a frente.
Maravilha. Mas nós deveríamos nos encontrar, Cheque, ano passado no Bet Masters, mas aí aconteceu a pandemia e não foi possível. Tu virias para cá para fazer uma palestra, é isso, né?
É, o Danilo convidou-me para estar aí junto de vocês. Um convite que eu não podia recusar. Aceitei ao top, como se diz na nossa gíria dos chineses. Íamos falar aí sobre algumas coisas. Uma área que eu gosto particularmente, não querendo desvendar o artigo, porque o artigo está com ele, está com o Beto Mapas, está dele, mas íamos falar sobre vieses cognitivos, e neste caso era mesmo sobre a falácia do jogador Monte Carlo e algumas coisas, e íamos ter um caso prático, íamos partir um bocadinho de lenha à volta disso, e pá, estou desejoso que possa, uma vez por todas, estabelecer-se aqui alguma normalidade para podermos retomar. Pá, e certamente não com esse mesmo artigo, porque o caso prático já está muito despassado no tempo, não com esse mesmo artigo, mas certamente vou ao Brasil.
Mas tu já veio ao Brasil alguma vez antes?
Não. Já viajei na América Latina, não estive ainda no Brasil. Banhei muitos amigos, mas não tive ainda a oportunidade de visitar o Brasil.
Mas virá com certeza.
Nós de certeza que
fazer
vou.
Um churrasco em sua homenagem.
Santa Catarina me espera.
Com certeza, eu estou aqui em Santa Catarina no momento, apesar que eu moro em Curitiba, no Paraná, mas gosto muito, e as praias daqui de Santa Catarina são melhores que as nossas poucas praias do Paraná. Tu moras aonde em Portugal, Cheque?
Olha, eu não sei, olha, eu sou de natural da zona centro, de Leiria, vim há muito tempo estudar e trabalhar, estou no Alentejo. Aqui pertinho de Espanha, bem pertinho de Espanha, onde estão agora 44 graus de temperatura, um calor insuportável. O verão aqui é complicado e seco, quente, e portanto vivo por aqui, mas estou ali a uma hora e meia de Lisboa, estou meia hora de Espanha, tenho uma boa geografia, percebes? Porque okay. é uma zona que é muito simpática para viver, muito rural.
A tua área é famosa por ter bons vinhos, ou estou enganado?
Não estás enganado. Ah, infelizmente não tenho como fazer chegar os vinhos a...
Não, eu compro os aqui.
Mas não, eu faço chegar aí umas garrafas. Agora fica prometido já aqui, já me fizeste aqui o cerco, já me encurralaste, eu fiquei aqui prometido para todo o Brasil que eu vou enviar umas garrafas aqui do Alentejo.
Que maravilha!
Para o Rodrigo, e se calhar para a Aposta 10 envio uma para se fazer aí um sorteio para alguém que queira provar os nossos vinhos aqui da zona.
Maravilha, maravilha. Bom, eu sei que tu é apostador profissional e também produtor de conteúdo, entre diversas atividades aí no mundo das apostas. E a gente vai conversar um pouco sobre o mercado das apostas como um todo e como tu enxergas ele, tentando, claro, facilitar para o nosso ouvinte aqui no Brasil, sendo que a maioria é iniciante, mas eu sei que tu gosta de falar assuntos complicados. A gente vai puxar o assunto, como a gente chama por aí, colocar a barra mais acima um pouco, nem que seja mais difícil de entender para quem está começando, mas é importante falar de assuntos técnicos E o que a gente vai falar hoje é bastante sobre linhas de fecho, movimentação das linhas, das odds. O teu modo de trabalhar, pelo que eu percebi nas nossas conversas aí do ano passado para cá, tu é daqueles apostadores que põe muito a valorização na movimentação das odds. É isso mesmo?
É isso mesmo. É isso mesmo. Não sei bem como é que é de começar a abordar. Deixa-me só dizer aqui uma coisa para a minha defesa. Eu faço sempre questão de fazer estas conversas como elas são na realidade, percebes? Porque aqui, eu acho que nós muitas vezes nos preocupamos em simplificar as coisas. É importante que nós consigamos simplificar para podermos chegar ao público, mas eu acho que temos um dever também de tentar puxar e trazer as pessoas um bocadinho para cima. E por isso, eu já fiz algumas conversas deste género com algumas pessoas do Brasil e faço questão de que a conversa seja, se calhar, um bocadinho mais complicada do que normalmente estão à espera, porque o conteúdo vai ficando e alguns dos teus ouvintes vão ficar com a curiosidade para procurar um bocadinho até fora da caixa. E se nós estivermos a falar sobre aquilo que normalmente se fala, é mais do mesmo, é um conteúdo mais preciso. Portanto, tu pediste-me para eu te dizer o que é que eu faço. Eu, neste momento, eu não comecei por aqui, eu não comecei pelo grinding. Eu sou grinder ou team chaser, que são para termos em inglês, para quem segue linhas, segue mercados. O princípio da atuação, ele é bastante simples do ponto de vista teórico, e não é assim tão simples do ponto de vista prático. Pelo menos não é simples, porque nós estamos habituados à escola brasileira de apostas e à escola portuguesa. Elas, no fundo, o que é que acontece? Elas partem de um pressuposto que são os handicappers ou os handicapping. O handicapping é tu construís um preço, tu constróis um preço e comparas esse preço com aquilo que está a ser no mercado. Portanto, no fundo, podes, dependendo do desporto, no futebol é mais complicado, mas o que tu fazes é um modelo, tens um modelo matemático baseado em estatísticas ou em regressões logísticas, crias um modelo, o teu modelo converte um preço, comparas o preço com aquilo que está a acontecer no mercado e logo vês se tens ou não tens valor. Pronto. Aquilo que eu comecei exatamente por aí. Eu comecei com modelos de handicapping bastante simples para linhas de voos, portanto, mercados de over e under. Derivei por aí há algum tempo. Mas os mercados foram se tornando cada vez mais eficientes. É mais difícil apostar hoje do que era há 10 anos atrás. E tu sabes disso?
Concordo.
Há muito tempo. E, portanto, hoje nós temos que ter mais ferramentas do que aquelas ferramentas que eram necessárias há 10 anos atrás.
Papel e caneta.
Sim, papel, caneta, televisão, futebol, um jornal, algumas notícias e tu encontravas desajustes. Hoje em dia, não só a informação que existe do lado de quem está a fazer as odds, portanto, os providers das odds que as entregam às casas, que por sua vez depois as casas ainda têm as próprias equipas que fazem os ajustes dessas mesmas odds. Portanto, tu não só tens a maior informação do lado deles, como tens um mercado que é mais rápido. Portanto, é muito mais aquele valor que existia numa linha que ficava pendurado, se calhar, um dia ou dois. Hoje em dia, estamos a falar em minutos. Em minutos ele desaparece, ele esfuma.
Sim.
E, portanto, é mais importante para mim e para a metodologia que eu utilizo, olhar para as linhas muitas vezes do que estar a ler notícias e ver a informação. E porque, porque o conceito em si é que cada movimento na linha, cada aposta que faça mover uma linha, ela no fundo acaba por ser informação. E se nós pensarmos que os movimentos das linhas são informação, nós começamos a perceber que há um comportamento. Há um comportamento, é como se aquela linha fosse um ser vivo e faz um determinado caminho, desde o ponto da origem até ao ponto em que ela vai fazer o close, e aquele caminho é que tens que medir. Pá, portanto, no fundo, o que interessa é tu conseguires melhores preços quando tu fazes a tua aposta do que o preço no close, portanto, quando o mercado fecha e o jogo inicia. E tu, para isso, se souberes como é que o mercado se vai mover, vais conseguir antecipar a ele. Ou seja, no fundo, há várias maneiras de tu poderes fazer o grinding, há vários princípios. Em ligas menos eficientes, aquelas que no Brasil se chamam várzeas, uhum, o edge informacional é importante. Nós temos que ter pessoas que nos deem informação antes que o mercado chegue lá. Ah, e nos mercados mais líquidos é perceber onde é que os grandes sindicatos estão a posicionar, a que preços é que estão a posicionar, para tentar perceber se ainda há ali algum valor e ir atrás. No fundo, é um método que não te permite atuares logo na originação das linhas, também em ligas eficientes tens que esperar que comece a ser partida alguma informação para as linhas, para depois ires exportar.
Ok.
Não sei se isto é claro para ti.
Tu falou coisas importantes aí que eu já estou anotando enquanto tu está falando para não me perder e não esquecer, porque eu esqueço mesmo. Eu fiz três anotações aqui. A primeira é: como que alguém vai descobrir quem mexeu a linha? A gente sabe que a gente não tem como, oficialmente. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem como descobrir. E, claro, quem sabe não vai falar ou não pode falar. Ou seja, o apostador iniciante vai ficar boiando, como a gente fala aqui no Brasil, que é sem saber o que está acontecendo. A linha moveu, ele não sabe se foi um apostador ruim que moveu, se foi um sindicato, se foi um grupo de apostas, se foi uma notícia. E ele não tem a velocidade de buscar as informações de forma rápida para poder agir. Isso é um problema sério, né?
Certo. É sério por 3 minutos. Ora bem. Deixa-me dizer aqui uma coisa. Falaste aí no apostador ruim. O apostador ruim não move linhas. E às vezes...
Rico. Mas ele for rico. Não move.
Não. Não move. Rodrigo, ele até pode ter muito dinheiro e pôr muito dinheiro, que isto vai depender um bocado do move. A casa de apostas vai reagir muitas das vezes, nas casas mais eficientes, as pinnacles desta vida, ou aquelas casas que normalmente servem de medidor de mercado, não é? E aqui vamos ver, não é? Não são iguais as nossas... Quem está a fazer grinding sabe perfeitamente quais são as casas que tem que seguir em que desportos. Nós no basket não estamos a utilizar as mesmas casas de referência do que estamos a utilizar, por exemplo, no futebol. O modelo da Pinnacle para futebol é muitíssimo sharp, portanto é muitíssimo bom.
Afiado, né?
É, mas provavelmente para a NBA, e eu sei que no Brasil gostam muito da NBA, vocês devem se calhar olhar a Betcris e usar a Betcris como referência, porque a Betcris é mais sharp, é considerada mais afiada do que a Pinnacle, por exemplo, na NBA. E isto são pormenores. E estes pormenores depois vai derivar isto. Tu podes ter muito dinheiro e pões muito dinheiro numa linha e a linha mexe o que tiver que mexer, mexe pouco. Ou podes ser uma pessoa que antecipa muito bem o mercado, o profiling da casa sabe que aquele apostador é muito bom.
Que ele é perdedor e não vai mexer a linha se ele pôr muito dinheiro. Já o apostador afiado, apostando pouco, ou médio, ele mexe a linha. É isso, mais ou menos, né?
A informação que ele passa é mais importante para a casa do que a informação do que um apostador que pode pôr muito dinheiro e que tem um profiling dentro da própria casa como sendo um apostador mediano ou até fraco. Isto leva-nos a concluir que é o dinheiro sharp, é o dinheiro afiado que mexe as linhas, não é só necessariamente um volume, ok?
Importante.
E esta coisa. E eu acho que isto é um ponto que tem que ser desmistificado. Aquilo que move a linha, aquilo que faz os preços ajustarem-se nas casas de apostas relativamente são aquelas contas daqueles apostadores que normalmente são melhores, que batem muito bem as linhas de fecho e os mercados, e as casas de apostas acreditem têm muito bem catalogadas essas pessoas. E, portanto, sabem perfeitamente onde é que têm que mexer, onde é que têm que mexer as linhas e os preços com que estão a trabalhar. Eu agora já me perdi um pouco, eu não tenho a certeza bem o que é que tu me tinhas perguntado, mas achei importante fazer esta salva.
Tu comentou sobre essa casa e a Betty Cris, que é bem conhecida pelos americanos, sim, mas que o brasileiro eles não conhecem bem. Eu li uma notícia recente aí que é um escritor aí, estudioso do poker, que migrou para estudos para apostas esportivas, o Ed Miller, escreveu um livro sobre os sharps, sobre a lógica nos esportes, apostas esportivas, e já empresas contrataram eles para ajudá-los a fazer linhas melhores, e parece que eles estão com um modelo interessante. Ou seja, não é novidade que as casas fazem o profile dos jogadores, mas que fica meio que provado, porque cada vez mais as casas têm que investir mais em modelos mais justos, que até no NBA tinha espaço para melhorar, então é isso, né?
E sobretudo o trabalho do Ed Miller tem se centrado muito em melhorar o live betting, ou seja, os modelos das casas normalmente a nível do live betting, e sobretudo em desportos segmentados, ou seja, os vôleis, os basquetes são segmentados em períodos, portanto, muitas das vezes há erros em que eles, quando fazem um preço original para um determinado evento, eles fazem um preço e depois dividem-no, entre aspas, com algumas ponderações simplistas, dividem-no em períodos. Dividem-no em períodos e as diferenciações são muito poucas. Mas muitas das vezes são encontrados buracos pelos sindicatos e pelos apostadores mais experimentados. São encontrados buracos em que tu não podes, por simplesmente, num quarto em que vais descansar um 5 base no básico, em que vais descansar 3 jogadores importantes e que lançam rápido e que provavelmente agora vão lançar mais devagar, ou a equipa vai trocar mais a bola e vai demorar mais tempo a lançar. Esse lançar mais tarde vai ter que ser vertido no mercado do over-under para aquele período. E, portanto, o Ed Miller, o trabalho que eles têm feito ultimamente, tem sido mais centrado em ajustar os modelos que as casas utilizam para o live, onde as casas ainda conseguem cometer alguns erros. Defendem-se normalmente porque aumentam o juice das linhas, aumentam as margens, as margens delas das linhas no live, mas continuam a cometer erros no live, até porque assim,
difícil. Eu queria agregar alguma coisa, porque, por incrível que pareça, esse serviço dos bookies de melhorar as suas linhas, ou seja, fazer uma linha mais difícil para o apostador, também será bom para o mercado. Por quê? Porque os limites atuais de apostas ao vivo para esportes americanos é muito baixo. Porque eles não podem oferecer limites maiores, porque eles sabem das limitações e erros que eles cometem, ou por não conseguir... Sei lá, quando inventaram as apostas ao vivo, era o algoritmo de Midas, né? Eu não sei qual que se chama o atual agora, mas não, aparentemente não evoluiu tanto para os ajustes ao vivo. Mas se acaso venha a se tornar mais eficiente o modelo que eles apresentam para apostas ao vivo, os limites vão aumentar e vai gerar uma nova faceta de apostadores fortes e sharps e especialistas ao vivo também, porque vão poder apostar onde tem dinheiro. Onde não tem dinheiro, ninguém se interessa, não é verdade?
Um outro momento interessante que eu gostava de juntar aqui nesta conversa, numa conversa que eu tive há muito pouco tempo com uma pessoa de Inglaterra que trabalha para uma empresa que produz odds e preços para uma casa de referência. Estávamos a trocar algumas uma conversa simples sobre este tema, e houve um efeito, ele não foi bem perceptível, mas houve um efeito nos últimos 2 anos que, até no futebol e até na Europa, os limites em pré-live têm sido diminuídos. Ou seja, de alguma maneira, as casas aqui a nível da Europa, e eu acho que no Brasil é igual, porque as casas acabam por ser as mesmas, ou por ter ser os mesmos grupos, as casas começaram com uma política que nós chamamos de Mickey Mouse. Ou seja, um apostador que hoje aposta 500€ já é considerado um apostador grande e, portanto, em Inglaterra já tem que fazer prova de várias coisas. Na Alemanha houve limitações das apostas máximas em pré-live também. Recentemente em Portugal os limites têm continuamente baixado e nós somos um mercado completamente regulado. E o que é que isto tem feito no mercado? Tem retirado liquidez. Ou seja, o mercado é mais ou menos eficiente quanto maior for o grau de liquidez. Quanto mais dinheiro lá tiver, mais eficiente é aquele.
Sim. Sim.
E, portanto, quando tu retiras liquidez indiretamente ao mercado, estás a tirar alguma eficiência. E, portanto, alguns sindicatos e alguns apostadores têm esperado pelos primeiros minutos, curiosamente, os primeiros minutos do jogo para introduzirem lá o dinheiro deles. E isto, quer se queira, quer não, é informação que antes passava, ou para as casas e para o mercado, que agora deixou de passar. Tu pensares que tinhas num jogo da Liga Inglesa, e a Liga Inglesa é um exemplo que eu acho que é bom para isto, porque supostamente na Liga Inglesa tu não tens casas, as pináculos não funcionam em Inglaterra. Portanto, o apostador que vai apostar na Liga Inglesa vai apostar 365, ele a 1000, portanto, tudo casas que são consideradas casas recreativas, não são casas sharps. E, portanto, acabam por ter menos informação essas casas do que aquela informação que teriam se os limites fossem maiores, e essa informação só vai chegar quando o jogo começa, quando os limites abrem para o live. E, portanto, o próprio live hoje, antes era, o live era visto muito como uma coisa secundária, não era importante, só interessava. Agora as casas americanas, que foram compradas muitas por algumas casas europeias, estão a dar muita importância ao live, porque já perceberam, não conseguindo a informação e o dinheiro que precisavam para equilibrar as linhas em pré-live, tem que ser mais eficiente em live, porque é exatamente ali que depois está a chegar a informação. E isto vai fazer com que nos próximos anos, pelo menos aqui na Europa, eu acho que isto vai ter algum efeito no Brasil também, os limites pré-live em casas europeias ou em casas competitivas tendem a ficar mais pequenos, e as casas têm que procurar modelos para se ajustarem, para serem mais eficientes ou ganharem o mesmo grau de eficiência quando o jogo começar, porque é aí que vão ser forçadas a ter que aceitar muito dinheiro. Há uma coisa que eles fazem ultimamente, tenho notado muito isso, que é uma coisa que é muito vergonhosa, que chegas lá, clicas, queres fazer a tua entrada, fica lá a rodinha, a rodar. Eles já ficaram com a informação do lado deles e não te deixam meter o dinheiro. E depois cai um golo, ou cai um canto, ou cai um amarelo, ou cai aquilo que tiver que cair.
E cancela a bet.
E a porta está cancelada. E eles ficaram com a informação antes. Portanto, isto é criminoso, atenção.
Sim.
Isto é crime e devia ser regulado. E muitas das vezes as pessoas não acham, é pá, que chatice, não entrou a minha aposta. Não entrou a aposta, mas a casa ficou com a informação. Portanto, chateiem-se com isso, porque isso são daquelas pequenas coisas que, portanto, não têm muita importância e acabam por ser muito importantes.
Mas o apostador pequeno não reclama muito ou não tem o poder de reclamação. Já um grupo de apostas, um sindicato, enfim, que vive disso e tem profissionais, enfim, gente especializada só em atuar na parte administrativa, esses sim podem e devem fazer reclamações e pressionar os bookies. Só que a gente não tem ideia realmente o quanto isso funciona ou não, mas que é visível que existe um abuso por parte dos bookies. Claro que existe, ou seja, o nosso mercado pode crescer e melhorar muito mais ainda, ou seja, nós estamos lutando com poucas armas contra eles, né? Tu comentou aqui, inclusive, eu notei, da velocidade que nós, apostadores pequenos, precisamos, e eu notei aqui no Brasil, por exemplo, nas linhas brasileiras, nas ligas brasileiras, quando você esperava uma certa odd bater ou uma certa situação que tu gostou ao vivo, tu olha para a odd. O tempo de tu pegar o mouse e querer clicar já mudou a odd, porque mais gente observou. Ou seja, estão usando muito os bots para não para definir a bet, mas para clicar mais rápido e para conquistar aquela linha, aquela odd mais rápido. Isso é um problema para quem é pequeno também, não é mesmo?
Rodrigo, há tantos problemas para quem é pequeno. Esse problema dos bots não é problema, porque eu acho que a automação acaba por ser o futuro. Porque hoje em dia tu não vamos lá ver. Quem quiser se ingrar nas apostas, e acredito que no Brasil há muita gente que ama o desporto e que quer se ingrar nas apostas, e muitos deles vão-nos ouvir. Uhum. Se quiser se ingrar nas apostas, não tem necessariamente que ser um expert em programação e conseguir fazer programinhas para conseguir. Epá, mas se calhar, quando quiserem fazer um grupinho de pessoas e tentarem perceber como é que se podem complementar, pensem que a automação está a ser utilizada a todos os níveis, neste momento, até a nível da high frequency trading, portanto, o trading de alta frequência está a ser utilizado. Portanto, há vários grupos que operam nas exchanges, sobretudo na Betfair, porque é aquela que apresenta maior liquidez. E enquanto um trader normal está a dar uma ordem, fazer um lay numa determinada posição, aqueles bots estão a fazer milhares de interações por minuto. E mesmo que estejam a fazer, por exemplo, um simples scalping a comer ticks, são muitas mãos. Um bot vale ali muitas mãos. E, portanto, eu acho que nas casas de apostas, nas exchanges, em todo o lado, a automação cada vez mais está a assumir um papel fundamental, diria eu. Mas não fiquem tristes e pensem já que, o mundo acabou, não vou conseguir porque eu não sei programar. Não. Há outras maneiras de nós apostarmos. Repara que eu aqui, quando comecei a trabalhar com pessoas do Brasil, houve duas ou três pequenas coisas que me surpreenderam. Uma delas foi realmente perceber que o gosto é muito grande, mas que esse gosto também... Não percebo porquê, talvez tu me saibas explicar isso melhor. O Brasil sempre esteve muito fechado sobre o Brasil, ou seja, são poucos os apostadores brasileiros, e eu não estou a falar de quem está a produzir conteúdo, atenção. Eu estou a falar de que quem é apostador no Brasil normalmente consome conteúdo do Brasil e não consome conteúdo Estados Unidos, não consome conteúdo da Austrália, não consome conteúdo de Inglaterra, onde há conteúdos diferentes e conteúdos que, se forem misturados na sua dose e na sua proporção correta com aquilo que se faz e que é bom e que se faz no Brasil, transformaria o próprio mercado brasileiro e faria com que as pessoas vissem e apostassem de maneira diferente. Eu quando falo com um apostador no Brasil, ou é trader, o handicapper, faz uma comparação e tem uma conta no blog aberto. E é muito raro alguém chegar ao pé de mim e dizer-me assim: olha, eu só faço uma coisa. Eu a única coisa que faço é value betting. Eu a única coisa que faço é team chasing. Eu a única que percebes. Às vezes até são conceitos que o próprio brasileiro não conhece porque está cingido àquilo que o mercado no Brasil está a fazer. Eu deixo-vos aqui um desafio. Vejam conteúdo norte-americano, vejam conteúdo do norte da Europa, Suécia, Dinamarca. São coisas, são conceitos que se vão introduzindo entre vocês e que vocês veem, ok, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo fazer isto, apenas utilizo uma metodologia diferente para a minha abordagem. Porque aquilo que nós estamos aqui a discutir, seja o trading, seja, eu não quero entrar muito no trading, porque o Brasil tem muitos bons produtores de conteúdo de trading. Aquele caminho de olhar para uma notícia de um jornal, chegar, ver as, escalação do 11 que vai ser utilizada e fazer uma aposta, esse caminho está cada vez mais difícil, esse caminho é cada vez mais complexo, porque a fragilidade que nós temos a nível de informação para aquilo que as casas têm é muito grande, e depois o mercado é muito mais rápido. Os bots resolvem isso para quem sabe de apostas, mas há outro tipo de maneiras de apostar, há outro tipo de maneiras que se pode ganhar dinheiro nas apostas.
Nós temos aqui um grande site de notícias, que é o Globo, e o Globo.com na parte, Globoesporte.com na parte do esporte. Então, quando esse site, que é um veículo de comunicação grande, na verdade, publicava uma notícia sobre desfalque, o mercado todo apostava, movia as linhas ou botava o seu dinheiro de um lado ou no outro, de acordo com a notícia. Ou seja, a notícia já existe, o fato já existe, mas todo mundo espera o mesmo meio de comunicação, que é o maior, publicar. Mas já existe antes a informação.
Não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação, mas o que tu estás a dizer muitas vezes é que estás a fazer ou proporcionar algum overbetting numa linha que já contém a informação que saiu no Globo.
Claro, claro, exatamente. Alguém já pode ter mexido antes, ou até a própria casa, enfim. A casa não mexe horas, mas ela segura uma linha, por exemplo, mais tempo ou menos tempo, de acordo com o seu interesse. Porque mexer odds são raros os casos. Outra coisa importante que tu falou, e eu concordo plenamente, é em relação ao perfil do brasileiro. Nós somos ainda infantes no caso de receber conteúdo, e agora recebemos quase em excesso. E é muito difícil para qualquer um, não só iniciante, mas para o médio, experiente já, filtrar o conteúdo de qualidade e até mesmo ter tempo de consumir tanto vídeo, tanto material que está tendo agora no Brasil. Até um tempo atrás a gente precisava realmente de vocês de Portugal, pela facilidade da língua, muito material norte-americano também, mas com a dificuldade de que eles se focam muito nos esportes norte-americanos, que são um pouco diferentes, mas a teoria em si tem muita noção teórica, ideias ou fundamentos, né, que são aplicáveis ao nosso dia a dia. Mas me interessou principalmente o teu comentário sobre o norte da Europa. Eu te falo que eu vivenciei isso nos meus anos de pôquer, isso entre 2006 até 2010. Eu gostava muito de jogar Pot Limit Omaha, que é um jogo com quatro cartas. E perdia, e o pessoal comentava umas frases lá, e às vezes em outra língua, tal, mas que eu consegui captar que era repetitivo alguns conceitos. E eles riam que eu não conhecia, tal, mas é estranho que eles até falavam, não deveriam falar então, né? Anos depois, eu fui conseguir umas cópias digitais, vasculhando muito fóruns europeus, que existia, assim, dois livros que um holandês escreveu, a história dele, que ele era croupier e virou jogador de pot limit, começando com pouco dinheiro, fazendo mini bets, estratégias específicas contra baleias, enfim. Ou seja, como lidar no pot limit do Omaha com pouco dinheiro e depois que você cresce um pouco mais de dinheiro. Ou seja, eu fui pegar a informação 4 anos atrasado. E olha que eu me considero um cara bom em procurar informação, seja de xadrez, de apostas, ou de pôquer, ou do que for, na internet. Eu sou um cara muito persistente nessas coisas. Ou seja, nas apostas também, estão tendo muitos movimentos pelo mundo afora. Eu sei, inclusive, que Norte da Europa tem algumas técnicas diferenciadas. Eu não vou poder contar, claro, porque eu estou testando ali também, enfim. Faz parte, né? Até dar certo uma coisa e você aplicar, você não pode contar para os outros, senão você não tem nada com isso, né? Mas coisas que nunca tinham ocorrido antes, ou se ocorreram, não, isso aqui é ruim, só pode ser ruim. Hoje em dia eu vejo que não é bem assim, tem gente sobrevivendo, utilizando, copiando métodos de outro. Aí eu volto ao começo do que tu falou, sobre o teu jeito de apostar. Aqui fala-se muito em método como se fosse algo assim místico, mágico, o meu método. Eu entendo que o método deve contar com vários elementos, desde comportamento psicológico, emocional, a utilizar os números, utilizar as ferramentas, ter disciplina, um monte de coisa. Mas a impressão minha, ou nas apostas esportivas, por mais que você copie o método de alguém, você nunca vai fazer algo igual, né? Então, o teu método, por exemplo, o teu jeito de trabalhar, cheque. Tu não consegue ensinar para ninguém, né? É uma verdade isso?
É verdade, é absolutamente verdade. Eu aqui há tempos estava a ter uma conversa, daquelas conversas do verão, com a minha mulher, que sabe, não sabe nada de apostas. Mas quando eu saio do quarto, depois de uma sessão, ela olha para mim e já estamos juntos há tanto tempo que ela já sabe o que correu bem, se me correu mal. E portanto, eu porque um dia que me correu particularmente mal, sabe, muita variância, tipo. É aquele tipo de jogos em que tu bates o close, tens N linhas em que tiveste vantagem sobre as linhas todas em 20, 30 ticks e aos primeiros 5 minutos levas um penalti e um guarda-redes expulso contra ti e perdes o jogo por 3-0 e estás lá uma fita de massa e ficas assim, já é pá, pô. O problema disto acontecer é que tu estás habituadíssimo a que isto te aconteça, mas quando te acontecem 3 ou 4 no mesmo dia.
É de quebrar.
Epá, um gajo tem que ter um certo estofo. E ela perguntava, pá, porquê? Porque nós temos uma pessoa de família que muitas vezes me pergunta e isto e aquilo e aquilo outro. Epá, eu não falo de apostas. Normalmente não falo quando estou à mesa com a minha família ou quando estou. Pá, é um trabalho como outro qualquer. Sim. E há alguém que me pergunta e eu digo, epá, eu hoje estou aqui. Porque eu tive um avô que me treinou em algumas coisas e algumas características que eu, sem saber que aquilo me iria fazer falta, eu hoje as aplico. Padrões. Eu hoje estou aqui porque tirei um curso de economia e que me interessei pelos números e pela parte econométrica, que foram pedidos. Eu hoje estou aqui porque sempre pratiquei desporto e gosto de desporto, mas sobretudo eu hoje estou aqui porque eu fui jogador. Joguei xadrez, joguei póquer. Pois foi muito fácil virar isto tudo. Ou seja, o skill set que eu trago para o jogo é de uma pessoa que sabe falar 4 ou 5 línguas, sabe matemática, sabe, gosta de ler, tem padrões, treinou xadrez, jogou póquer, ganhou e perdeu muito dinheiro no póquer e, portanto, trago várias características minhas. E depois, utilizando essas características, que eu vou moldar o meu método. Uhum. Não vale a pena nós copiarmos o método de alguém sem nos conhecermos a nós próprios. Sem nós percebermos o que é que nós vamos trazer aqui para o jogo. Pá, se há alguém que gosta de futebol, porreiro. Mas as apostas hoje em dia não são... São muito mais parecidas com análises e esquemas e modelização financeira, de alta finança, do que propriamente... com o desporto. E, portanto, se tu gostas de futebol, cultiva-te noutras áreas e noutras disciplinas que te podem servir como complemento para depois te tornares mais forte e aproveitares aqui coisas. Pá, eu não me canso de dizer que hoje em dia só pessoas com algumas características muito especiais e que se equilibram dentro delas e que se complementam é que vão conseguir encontrar muito mais sozinhos, sem terem uma equipa de pessoas. Eu não sei tudo, mas, por exemplo, eu trabalho com uma pessoa que faz programação, que é um programador, que é um excelente programador, que sabe zero de apostas. Eu apenas explico o que é que eu preciso que ele faça e ele faz. Percebes? Uhum. E depois tenho outro tipo de pessoas com outro tipo de valência. E, no fundo, acabamos por ser uma equipa multidisciplinar, cada um faz algumas coisas. Pá, e a vida é isto. Eu acho é que muitas das vezes nós queremos vir para aqui para copiar o Danilo ou o Visconzi ou o Netuno. Ou o Hotel Borges. Epá, não, eles são bons porque eles têm características que os fazem que eles sejam bons. Vocês podem beber alguma coisa dali, devem, aliás, beber alguma coisa dali, mas também devem ter algo que seja vosso. Porque senão, se não forem vocês mesmos, a alguma altura isto vai ficar mal. Porque o Netuno, o Danilo mexem-se no mercado de uma determinada maneira porque eles têm características próprias para poderem, no fundo, movimentar. E vocês, se tiverem a dizer assim, o que é que o Visconzi faria aqui? O Visconzi jogou muitas vezes all-in numa mesa de um póquer. Portanto, isso dá-lhe uma característica que ele sabe perfeitamente. Quando tem um edge muito grande, tem que colocar mais dinheiro do que quando tem um edge normal ou pequeno. E há muita gente que anda aqui a fazer flat stake. Vamos fazer flat stake quando os edges são completamente diferentes. E só isto já faz com que tu estejas ineficiente face ao mercado.
Mas agora tu puxou o assunto que me interessa.
Eu já sabia que vinha.
Eu sei, porque na verdade o pessoal que vai escutar aqui, escuta se quer, se não gostar e tal, mas eu fiz entrevista para aprender alguma coisa que eu faço tudo errado. Porque eu estudo bastante, eu leio, eu vejo notícia, eu acompanho o gráfico de time, conheço os jogadores, técnicos, estratégias, formação tática, mas eu ponho dinheiro no lugar errado, na quantidade errada, cheque. Me ajuda, cara. O que tu dá de conselho para mim, por favor?
Opa! Esta pergunta é muito complicada. Eu não sei bem como é que tu queres.
Olha, que responda, mas... Para tu ter ideia, uma vez eu fui jogar caro coroa com um cara onde a moeda era roubada. Eu ganhava 60% e perdia 40% só. E eu consegui perder todo o meu dinheiro, rapaz. Como é que pode?
Como é que pode, não é?
É possível acontecer isso?
É possível. É possível acontecer isso. Foram feitos estudos. Aliás, eu não sei se... Tu talvez conheças que é uma pessoa... Já muita gente não sabe o que é LTCM. LTCM era uma empresa que jogava na bolsa no final da década de 90.
Long term, né? É long term.
E long term capital management. E a long term capital management tinha no seu board, portanto, a administração, tinha mais de 400 anos de experiência de mercados financeiros. Portanto, eram todos muito séniores, pessoas com 20 e 30 anos de experiência, e a Long Term Capital faliu. E uma das pessoas que pertenceu à Long Term foi um trader, que depois foi administrador lá, que era o Vitor Agani. O Agani tem vários estudos sobre exatamente isso, sobre a afetação de capital em contextos de incerteza. Epá, e é possível tu teres uma moeda que vai ganhar 70% das vezes e arrebentares uma banca. Porque se tiveres a apostar uma unidade quando ganhas e tiveres a apostar duas ou três quando vais perder, tu estás a fazer uma afetação errada dos teus recursos e tu podes, e eu aposto que quem os ouvir, das 10 pessoas que foram ouvir o Checa falar aí no Brasil, 3 ou 4 já fizeram um dia em que acertam 40, 50, 60% das apostas e que chegam ao final e arrebentaram a banca. E porquê? Porque a afetação deles foi errada. Agora, o problema é qual é que é o montante de capital que se deve alocar, e isso obedece, obviamente, a critérios de Kelly. Kelly explicou isso ao nível das ações, há quem utilize Kelly para acionar. Eu particularmente utilizo um oitavo de Kelly. Um oitavo de Kelly normalmente, ou um quarto de Kelly em alguns casos, depende dos mercados. Mas isso obriga-te a perceberes mais ou menos qual é que é a tua vantagem. Ou seja, se o preço está errado por quanto? Isto obriga-te a fazer um exercício que muitas vezes é mais difícil. Que é...
Ah, mas isso é fazer handicapping, não é?
Não. Isso não é handicapping. Tu estás... uma das vantagens de tu poderes conhecer o movimento do mercado, ou saber para onde é que o mercado vai, é tu saberes mais ou menos, teres uma expectativa sobre o preço que fez. Quando eu ouço alguém a dizer assim, o Corinthians não perde o jogo, isto não me diz nada. Eu não quero saber o resultado. Eu tenho é que perceber... E se calhar o exemplo do Corinthians não foi o melhor, mas eu vou usar um exemplo que eu acho que é melhor, e é um exemplo que eu passei aqui para alguns alunos meus, que é numa turma aqui há uns meses. O Brasil gosta muito de basquete também, não gosta só de futebol. Há muito boa gente a apostar em basquete. E eu tenho visto muito bons resultados de apostadores brasileiros em basquete. porque sabem a informação, têm informação, conhecem as equipas e as casas não parece que estejam tão ajustadas. Qual é o problema aqui? Tu olhas para um jogo de basquete e dizes assim, epá, este jogo aqui, pá, 150 pontos, esta linha está errada. Esta linha está errada. Eu vou ter aqui dinheiro no over. Isto vai ser over 150. E passado um bocado, olhas para o mercado e o mercado está a 155. E agora aqui está a pergunta, qual é que é a melhor aposta? É continuares over 155? Ou é fazeres o under 155 e fazeres o mid lá ali, ficando ali no meio entre o over 150 e o under 155? E esta pergunta vai exatamente responder àquilo que me estavas a dizer, que é a perguntar assim, de uma maneira um bocado matreira. É porque eu não quero saber do resultado, eu quero é perceber qual é que é a linha de fecho, onde é que, para poder perceber onde é que está o valor. Se eu achar que o 150 bate fácil, mas que o 155 ou 160 já não se bate tão fácil, ou que já não tem valor, eu tenho que apostar over de um lado, under do outro. Se ficar no meio, ganho as duas. Estamos de acordo. Mas se não, ganho uma delas. E, portanto, aqui o problema, muitas das vezes, é que nós olhamos para um jogo e esperamos que aquele resultado. Eu sei que o Corinthians não perde. Eu acho que vai haver golos. A questão não está aí. Perguntem é, ok, qual é o preço justo? Qual é o preço a que o mercado vai fechar esta linha? Qual é a linha que vai fechar o jogo? É o Corinthians
menos 0,25? A linha de fecho, né?
Sim. A linha de fecho é o Corinthians menos 0,25. É pá, se o Corinthians está a handicap 0 e a linha de fecho é menos 0,25, eu entro o Corinthians de caras. Não quero saber. Preocupem-se em antecipar. Façam esse exercício para vocês mesmos. Tentem descobrir mentalmente qual é que é aquela linha que vocês acham que vai ser a linha de fecho. Vocês podem fazer isto olhando para os jogos anteriores do Corinthians contra equipas do mesmo género, perceber como é que fechou o Corinthians, como é que abriu o Corinthians, como é que o mercado vê o Corinthians, como é que o mercado vê a equipa.
Eu não sei se muito importante isso, muito importante, porque em algum momento da minha vida, quando eu traçava as linhas que eu achava que eram justas para um jogo, seja de basquete ou de futebol, eu pensava assim, qual é a linha que eu acho a justa para abrir o mercado? Qual a linha que eu acho que o mercado vai abrir? Que os books vão lançar no mercado. Qual a linha que eu acho que o mercado vai atacar? Vai ser esse lado ou o outro? Então são três coisas diferentes. O que eu acho, o que o book acha, o que eu acho que o book acha e o que eu acho que o mercado vai achar. São níveis diferentes. E o quarto elemento, que talvez seja o ponto de definição de quem está certo, digamos, ou para onde vai escorrer as odds, é a linha de fecho, que vai juntar um pouco de cada um dessas versões, desses ângulos. É isso, mais ou menos?
É isso, mais ou menos. É isso, mais ou menos, por quê? Porque se tu conseguires determinar, dentro de um intervalo de confiança curto, o preço de fecho, por comparação com o preço que está no momento em que tu queres fazer a entrada, ou que achas que vais fazer a entrada...
Podemos esquecer o preço de abertura já nisso aí, né? Já esquecemos o preço de abertura, ele não existe mais, esquece.
Não quero saber. O preço de abertura, muitas das vezes... Já falo do preço de abertura. Não quero saber do preço de abertura. Eu quero saber do preço em que eu vou fazer a aposta. Eu vou fazer a aposta agora, eu olho para isto, eu sei, ou acho que sei, que o intervalo de confiança do fecho está... Abra 2,05, eu acho que isto vai fechar a 1,87, e portanto eu sei que de 2,05 a 1,87 eu tenho uma determinada percentagem de vantagem. E é exatamente essa percentagem de vantagem que eu vou colocar o carteiro de Kelly para saber o que é que eu vou alocar da minha banca. Ou seja, se eu tiver uma vantagem grande, eu vou alocar mais banca, se eu tiver uma vantagem mais pequena, eu vou alocar menos banca, ou não vou fazer a aposta se a vantagem for realmente tão pequena que nem sequer consigo pagar o juice daquela linha. O preço de abertura, é um preço que não interessa para mim. Porquê? Primeiro, não há liquidez no momento de abertura e, portanto, é muito fácil canibalizar o mercado. Aquilo que alguns grupos de apostas no Brasil faziam sobre os preços da várzea, canibalizavam o mercado e dão informação às casas de apostas a preços ridículos, a preços Sim. muito baratos. A casa de apostas está a comprar a informação. Este é o primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto, e sobre o qual nós não vamos falar muito, é possível passar a informação errada ao mercado
Sim.
e fazer com que o preço de abertura seja diferente do preço que se dá passado um dia ou dois.
Claro. Normal.
Ou três ou quatro. E não vou-me alargar sobre este tema, mas ficamos por aqui. Sim. E, portanto, Sim. o preço de abertura é um preço que muitas das vezes até serve como referencial para enganar. E, portanto, eu utilizo o preço como um indicador, mas sempre quando o mercado já tem alguma maturidade. Quando o mercado já tem lá informação suficiente para eu considerar que aquilo já começa a ser mais ou menos eficiente.
Ok. É, eu li por aí, por exemplo, alguns apostadores falando assim, não, eu só aposto um pouco antes do jogo começar, porque eu sei que o preço é mais justo e eu quero trabalhar com o preço justo. É, pelo que eu entendi, o teu trabalho, e boa parte do meu também, é buscar o desajuste, a hora que subiu, que desceu, porque a gangorra das odds, das linhas, dos preços, variam conforme um dia para o outro, as horas antes do jogo, e isso faz parte do jogo, né? Tem que ter, e quanto mais tiver, melhor para quem souber interpretar e às vezes fazer alguma coisa e muitas vezes não fazer nada. O teu método envolve muito a observação, movimentação das linhas durante o dia. Sim, sim, confere?
Sim, confiro. O mesmo tempo que passa um trader a olhar para uma planilha de subidas e descidas de um determinado preço da Betfair com 3 ou 4 monitores a ver jogos e a seguir jogos, eu passo o dia a olhar para o mercado e a ver como é que o preço está a mexer. E isto não só serve para aquela aposta, como sobretudo vai servir para que no futuro eu perceba como é que o mercado vê aquela equipa. Eu vou-te dar aqui um exemplo. Vamos imaginar o Flamengo. Gosto do Flamengo, este exemplo é bom, pessoal. O Flamengo é provavelmente a equipa no mundo, talvez só o Guangzhou da China, mas mesmo assim tenho dúvidas. O Flamengo é capaz de ser a equipa que tem mais adeptos, mais massa adepta. Se eu quiser tomar uma posição contra o Flamengo, eu provavelmente vou esperar mais perto, na altura mais perto do jogo. Isto não é sempre, não funciona sempre, mas há determinadas equipas que puxam dinheiro, puxam o chamado public money. Há determinadas equipas que a Juventus, os Barcelonas, os Bayern, os Reais Madrid, o Benfica em Portugal, se calhar o Flamengo, são equipas que o mercado normalmente, nas últimas horas, ou porque saem notícias, muitas das vezes na comunicação social, e alguém lê aquilo e basta ler uma notícia, vai ter aquele viés de confirmação, ok, o Benfica vai ganhar porque vai jogar o avançado XPTO, e então vou tocar a meter dinheiro, e o dinheiro acaba por pendurar-se de tal maneira que, mesmo que não seja dinheiro de charco, seja dinheiro público, a casa tem que ajustar de alguma maneira. E, portanto, muitas das vezes vai ter que baixar ali alguma coisa e nós queremos jogar contra, convém esperar. Por outro lado, há equipas que não é bem assim. Portanto, tu tens que perceber como é que o mercado vê a equipa, como é que a linha se movimenta normalmente naquela equipa, naquela situação. Ajuda-te muito a depois saber assim, ok, o mercado está aqui, ele vai para aquele lado, ou provavelmente vai para aquele lado, eu vou agarrá-lo quando ele estiver ali, eu sei que o sindicato já entrou aqui, o sindicato Y entrou aqui deste lado, eu já tenho aqui esta informação, eu é este lado que quero agarrar a este preço, vamos ver se o mercado me dá uma entrada, e quando aparece aquela entrada que tu queres, é. Mas para isso, tens que estar a monitorizar o preço, e até, às vezes, a perceber porque é que o preço faz aquela variação. Eu ontem houve um jogo que não percebi, e é um mercado super eficiente, só percebi depois. Foi o jogo do Mónaco com a Liga dos Campeões, com o Shakhtar da Ucrânia.
Sim, sim.
E já no dia do jogo, o Shakhtar começa a subir, O Mónaco cai, dá ali duas caídas muito fortes, 50 ticks quase. E a verdade é que depois vais a ver o jogo e ninguém percebe o que aconteceu ali. Alguma coisa aconteceu, mas ninguém percebe o que é que aconteceu. Eu acho que sei o que é que aconteceu, mas obviamente não vamos ficar por aqui. Ah, e no fundo é assim, grande parte do meu trabalho é observar o movimento das linhas e dos preços, desde a abertura até o momento em que fecha.
Então,
e registar isso tudo.
Eu quero fazer dois comentários sobre o que tu falou, para agregar a experiência própria, né? Por exemplo, várias rodadas da tarde, por exemplo, que eu estou trabalhando, fazendo outras atividades, mas eu estou com uma tela com os jogos, com as linhas, tudo. E mesmo sem ter visto os jogos na tela, na TV, no stream, se alguém me perguntar como é que foi o jogo, depois eu consigo falar. Porque as odds não mentem.
Exatamente.
Se você se acostumar a acompanhar uma certa liga, um certo campeonato, ou mais de um até, mas que você tenha facilidade para acompanhá-los, só vendo a movimentação das linhas antes do jogo e durante o jogo também, te dão um cenário de como que o time se comportou. E também eu quero agregar que outra função muito importante da linha de fecho, a closing line, é que o match operator, que é a pessoa do book que vai estar conduzindo, gerenciando, administrando a movimentação das odds, ou se o mercado fecha, abre, os dangers, vai monitorar a comunicação com o scout em campo, vai fazer toda a gerência daquele jogo ao vivo, ele vai usar, sim, a linha de fecho como referência para alternar ou não as odds no jogo. Se o jogo não acontecer nada de diferente, ele vai manter tal time como favorito até prova muito em contrário. Ou seja, se é um jogo draw no bet, onde o time visitante é o draw no bet mais, com a odd mais baixa, até prova em contrário, ele vai manter essa visão até o fim do jogo, até o time da casa provar realmente que está superior e que merece uma odd mais baixa. Então, muito importante a linha de fecho como referência para carregar para o live, é um fator que não se pode desprezar. Muito interessante toda essa discussão, no bom sentido, esses comentários. A gente está sempre trocando ideia e aprendendo. Mas eu vou tentar puxar um pouco mais de assuntos variados para a gente poder passar para o nosso ouvinte aí mais conteúdo, que eu estou aprendendo bastante. Algumas coisas que a gente acha que está certo, é bom que o outro fale também, ou que se falar ao contrário, a gente aprende também, bacana. Novamente, eu quero voltar ao assunto do staking e da dificuldade nossa em avaliar o nosso edge. O nosso edge é a nossa vantagem que nós achamos que temos sobre o mercado. Só para ter uma noção, quando a gente faz uma avaliação do que o mercado está com algum preço desajustado, seja na abertura ou no meio do caminho de vida da odd, tu localiza um momento, uma odd que te interessa, tá? Como é que tu faz a relação de porcentagem de edge para quanto tu vai apostar? E também, quanto que de edge para ti é suficiente? 3% a 10%? 5% a 12%? Tu tem números pré-fixados, ou como é que tu enxerga o dia a dia dessa situação?
Pois, então é assim. Vamos lá ver. Há aqui duas coisas que são importantes. Primeiro, e temos que perceber onde é que nós vamos fazer a aposta. Eu opero, sobretudo, em casas, chamar casas europeias. Ou seja, eu utilizo brokers asiáticos para o live. Portanto, eu, quando quero fazer uma aposta em live, normalmente de volumes maiores, eu utilizo os brokers asiáticos, em que vão procurar depois uma linha da Penter, Pinnacle, Sim, por aí. Muitas das apostas que eu faço em muitas contas diferentes, de casas diferentes, a preços que me interessam, e em linhas em que normalmente são as linhas que eu quero. Só que eu estou a fazer esta diferenciação porquê? Porque nós temos aqui que entrar em conta com uma coisa. É o juice, não é? Portanto, nós temos que bater a variância, nós como apostadores temos que bater o mercado, bater a variância e pagar o juice. E, portanto, não podemos andarmos a apostar em edges baixos muitas das vezes, o que nos vai acontecer, porque o edge, o choose come to edge, e estás a ficar dinheiro com o caso, ou estás a perder dinheiro por causa das curvas de variância. E eu, obviamente, estou aqui a falar conceitos muito complicados. Uhum. Algumas pessoas vão-me ouvir e pá, mas este gajo é completamente maluco. E eu peço desculpa, porque eu não consigo, neste tema, ser muito mais simples. Quem quiser perceber o que é isto, tem que perceber o conceito de variância. Eu acho que é por aqui que começa. Portanto, eu não vou apostar no edge baixo, porque eu, pura e simplesmente, não é de baixo, estou a expor a um determinado risco que não quero. O que é que nós podemos fazer? Vamos tentar subir aqui a parada um bocadinho. O que é que nós podemos fazer? Muitas das vezes nós ficamos... O Brasil gosta muito de artes marciais. Uhum. Gosta da capoeira, gosta do jiu-jitsu brasileiro e tem muita gente do Brasil no MMA.
Sim.
Um lutador brasileiro, quando vai lutar contra um lutador americano, imaginem que ele só ia lá e só dava ou um pontapé ou um murro cada vez. Não podia dar uma sequência de dois murros, só dava um. Chegava lá e dava um murro. O que é que ia acontecer? Provavelmente ele até podia dar 10 murros, que aquilo não ia ter qualquer efeito, porque o outro indivíduo acabaria por recuperar ou acabaria por fazer a sua. E nas apostas isto é a mesma coisa. Eu vejo um blog aberto do apostador brasileiro e muitas vezes olho para o blog aberto e vejo, pá, não sabe o que está. E porquê? Porque chega lá e pronto, está aqui. Faz uma aposta, corintianos de DNB. Quando nós colocamos corintianos de DNB, nós colocamos uma variância está ali, corintianos de DNB a 1,90. Portanto, ainda leva ali com 5% de chance. E fica contente porque ganham a aposta. E o Corinthians ganhou 5-0.
Uhum.
E eu posso dizer que a aposta não é boa. E porquê é que não é boa? Porque não foi aproveitado nenhum.
Ganhou pouco.
Nenhum real foi aproveitado no Corinthians Moneyline. Eu já não vou dizer o Corinthians menos 1 ou menos 1,5. Mas o Corinthians Moneyline. Ou o Corinthians over 1,5 gols. Ou o Corinthians a marcar um intervalo. Portanto, pá. Nós, quando dizemos que queremos fazer uma aposta, temos um edge baixo, temos que perceber que temos um edge em que linha, onde é que vamos apostar, o que é que vamos fazer. Eu tenho apostas que não quero fazer nas linhas defensivas. Só quero fazer as linhas que têm odds maiores. E porquê? Porque eu, às vezes, entrando num jogo em que eu estou, por exemplo, com o menos 1,5 ou menos 1, tenho uma odd, olha, vou-te dar um exemplo de uma que faço muitas vezes. Eu espero que os jogos sejam de golos. Espero golos no jogo, as equipas são equipas que jogam mais ou menos abertas, tenho estatísticas e tenho preço. E acham que o preço é... Dá para entrar, tenho ali algum edge. Eu entro sempre, no ambas marcam, à primeira parte. Eu espero um jogo de ambas marcam. Eu espero um jogo de golos. Eu tenho que entrar no over 1, no over 1,5 e nem ambas marcam a primeira parte. Uma parte da minha stake tem que estar ali naquelas linhas. No 1 a 1, off time, eu tenho uma odd de 5 e tal. Muitas das vezes aquela odd de 5 e tal, ou, ela nem é tocada, porque ninguém mete naquele mercado nada.
Entendi.
Eu acho que nós temos que olhar, sair fora da caixa, olhar para um jogo, olhar para as linhas e esquecer Corinthians, DNB ou handicap 0, ganharam 3-0 e eu fiquei contente porque estive do lado do valor. Não, eu fico chateado. Eu fico chateado quando um jogo acaba como esse, com 3-0, e eu não coloquei uma parte da minha stake em linhas, com outro tipo de risco e com outro tipo de retorno. Eu ouvo qualquer coisa que não vi bem. Eu ouvo qualquer coisa que devia ter feito melhor. Portanto, isto obviamente vai-te fazer perder mais vezes, vai-te fazer perder mais apostas, mas vai-te fazer ganhar mais dinheiro. isto parece um contrassenso, mas acaba por ser um bocadinho aquilo que nós começámos a falar anteriormente.
Sim.
Os edges com que nós trabalhamos hoje em dia já são pequenos, as casas são muito eficientes, o juízo é alto, há muita variância. Nós temos que nos colocar do lado quando a variância atacar as casas. Nós temos que estar posicionados quando a casa, a variância for contra a casa. E a variância vai muitas vezes contra a casa em resultados que a gente não espera. E, pá, em Portugal, esta semana, eu tive um close fantástico num jogo de Passos de Ferreira. E o Passos de Ferreira perdeu 3-0 com o Boa Vista. Fui pôr do lado do Passos de Ferreira, tive um close a meu favor, espetacular, e o Boa Vista ganha 3-0. E eu comecei a olhar para isto e dizia, estou completamente errado. Estou completamente errado para esta equipa. Estou completamente errado, vou ter que refazer tudo aquilo que tenho aqui pensado relativamente a esta equipa. Pá, isto dá que pensar. Por isso é assim, a tua pergunta é, metes-te em edges baixos? Não. Só me metem edges, normalmente, dois dígitos. Ou que eu acho que tenho dois dígitos, pelo menos.
Entendi.
E sempre em linhas, ou procuro sempre linhas muito fora da caixa.
Mas então, eu deixo te interromper, porque, novamente, falando sobre a diferença do que é ensinado ou tratado como principal mercado de apostas do Brasil, que é o match odds para trader, ou over, e no handicap asiático e over para os punters, né? E que quem aposta em mercados alternativos é quem aposta na 365, é apostador iniciante, recreativo, que vai dar dinheiro porque as casas oferecem pagamentos piores nessas linhas, e que tem maior juice, e que você não sabe calcular números maiores, tudo. Então não é bem assim. Aí de volta a pensar de forma diferente, que as casas também têm uma superfície maior para se cuidar, um território mais amplo para vigiar, para não errar. E muitas vezes os books se concentram mais nos mercados principais, onde tem o maior dinheiro, e não conseguem prestar atenção em mercados menores. Então é por aí mais ou menos que você tenta atacar as casas recreativas, as casas soft, as casas europeias, é por aí?
É também por aí, porque oferecem variedades de linhas que muitas das vezes depois não prestam atenção, e tu tendo muitas contas consegues colocar algum capital, mas sobretudo é também pela velocidade em que elas ajustam as próprias linhas, porque tu repara, um sindicato precisa de pôr uma aposta grande, uns milhares de euros, numa determinada linha de um jogo aqui do Campeonato Nacional, na Liga NOS, que é a principal divisão em Portugal. O sindicato aloca isso numa Pinnacle, aloca isso numa 5bet, numa Penta 88, portanto, aloca 20 ou 30 mil euros, ou 100 mil euros, e de repente há algumas casas recreativas que demoram 3 minutos a ajustar, há casas recreativas que demoram 5 minutos a ajustar, e há casas que demoram 10 minutos a ajustar. Ora, se eu tiver uma casa, uma Pinnacle, que tem uma odd de 2.05, que de repente baixa para 1.92, e olhar para uma casa recreativa que mantém o 2.05, a única coisa que eu tenho que fazer é abrir a casa e apostar.
Sim.
Tenho vantagem, não é? Quer dizer, repare, a vantagem das casas recreativas não é só ter linhas a preços muito mais altos, é que eu aloco uma parte da stake nessas mesmas linhas, como também, muitas das vezes, permitem este chamado value betting, que é pôr uma casa mais eficiente contra essa mesma, não é? A Pinnacle tinha um preço de 2 e qualquer coisa, baixou para 1,90, baixou ali 12 ticks ao preço, e olhar para uma casa mais lenta a mover, por sua vez, mantém aquele preço. E, portanto, a escolha deste caminho pelas casas europeias tem a ver com aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço muitas das vezes obriga-me a mexer em casas que são mais lentas a ajustar preço. E obviamente depois tem outros custos, não é? Muitas contas, perco muitas contas, perco mais contas por isso. Por isso dou muita importância também ao profiling da própria conta. Por aí. Okay. Não, pá, já falei tanta coisa que eu acho que vou ser super criticado, porque toda a gente.
Mas tomara, nós queremos audiência do programa, chefe.
Não, trazer.
Se der reclamação, eu vou chamar de novo para responder uma a uma.
Pá, é isso, mas depois posso não poder ir a Santa Catarina, porque tu prometeste-me aí.
Quando a pandemia vier, estás convidado, com certeza. Bom, eu vou fazer mais uma declaração aqui, que para fazer entrevista, nós tínhamos conversado já faz algumas semanas, para lá de mês já, e o Cheque me passou algum material para eu pesquisar, estudar, enfim, combater como referência. Gostei de bastante coisa, mas eu separei uma frase aqui que realmente me valeu. Eu quase nem fiz a entrevista, já falei, agora não preciso mais, agora já aprendi o que eu precisava. Que é uma frase num podcast aí do próprio Victor, que eu esqueci o sobrenome dele, que é meio complicado, é meio iraniano, árabe, irlandês, não, é de Israel. O Victor, ele falou o seguinte...
O Hagani.
Hagani, isso, o Victor Hagani. Ele falou o seguinte, as pessoas devem gastar um pouco mais de tempo pensando em quanto deveria apostar em certo jogo, do que somente pensar em qual lado vai investir, qual lado vai apostar. É uma frase muito importante que vai ser um alicerce para esse nosso bate-papo, porque a gente quer apostar, a gente quer saber quem vai ganhar, a gente quer saber qual é a odd boa. Mas eu cada vez mais estou aprendendo, me ajustando, que a gente comete erros, por mais que você tenha muitos anos no mercado, que você converse com gente que sabe, que te fala, que te orienta, todo mundo comete esse erro de quanto apostar a cada situação. Às vezes não apostar, enfim, isso, claro, vai depender de cada pessoa e cada situação, mas, em geral, a gente gasta muito pouco tempo decidindo a quantia também, né? Você deu um bom exemplo aí de aumentar o edge, né? Isso é importante também. Eu fazia muito isso na 365, mas não durou muito, né?
Claro.
Em vez de postar bastante só no handicap que estava errado, eu me disfarçava, postava um pouquinho no handicap, um pouquinho no ML, um pouquinho no dupla chance, um pouquinho no claro. Um pouquinho no primeiro tempo, um pouquinho resultado exato era uma maravilha, botava uns dois ou três que pagavam super caro, porque estava errado já desde o começo a concepção do jogo, né? Mas um dia descobriram. Eu não podia fazer múltipla nem no basquete, nem no futebol europeu das Major League. Não, você aposta só seco no handicap europeu, na múltipla por algum motivo não deixava. Eles acharam que eu tinha uma fórmula mágica, não, só apostava quando tinha erro mesmo, né? Mas Cheque, nós vamos voltar a falar mais algum tempo daqui, vou te convidar novamente para trocar ideias sobre esses assuntos. Por mais difícil que seja para quem está começando, é importante falar de assuntos um pouco mais profundos, não é mesmo?
Epá, Rodrigo, eu acho que vale a pena, porque eu sempre pensei e sempre gostei de falar com pessoas que sabiam outras coisas que eu não sabia, percebes? Não é mais nem menos, é saber outras coisas, ter outras visões, que eu podia beber alguma coisa, pensar sobre aquilo que estava a escutar ou sobre aquilo que me tinha sido dito, porque eu acho que só consegues evoluir e passar para um patamar. Porque repara, eu hoje sou diferente do que era há vários anos atrás e amanhã vou ser diferente daquilo que sou hoje. Nós temos que nos adaptar. Eu acho que quem quer estar no mercado das apostas, que é um mercado ultra agressivo, tem que saber adaptar, tem que saber mudar-se a si mesmo, conhecer-se a si mesmo é fundamental para isso. E por isso, escutar outros e escutar coisas diferentes acho que é um caminho que nós vamos depois crescer. Vamos crescer, vamos fazer crescer e vamos fazer pensar de outra maneira. Queria agradecer este bocadinho que tivemos aqui. Pá, pedir desculpa se alguma coisa não ficou clara. Mandem um e-mail ao Rodrigo ou à equipa do Posta 10.
Isso, podem mandar.
Eles fazem-me chegar certamente algumas perguntas e eu vou tentar não só responder se eu souber ou se eu puder, como também fazer chegar algum conteúdo para poderem.
Maravilha. A comunidade do Aposta 10, certamente, eu sei que tem gente que estava ansioso por material deste tipo, o pessoal não te conhecia e vai te conhecer por aí, porque o Cheque, assim que tiver um próximo Bet Masters, eu sei que vai estar presente a pandemia.
Se for convidado para o organizador, certamente vou estar.
E se não for convidado, a gente chama igual.
É pá, se não for convidado, vou assistir.
E vai passar na praia aqui em Santa Catarina também. Sim, vamos comer uns bons peixes com vinho do Alentejo. É vinho alentejano, é isso?
Vinho alentejano. Vou tratar disso essa semana ou para a semana, sem falta.
Tá feito. Gente, muito obrigado para quem escutou a gente até agora, em especial um agradecimento ao Cheque aí pela sua boa disposição em compartilhar o seu conhecimento e a sua boa vontade de estar aqui com a gente hoje. Gente, muito obrigado. Cheque, valeu. Obrigado, cara.
Obrigado.
Encerramos mais um Aposta 10. Valeu, tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.